Nosso assunto agora é reforma tributária. Para falar sobre este assunto, estamos na linha com Bernard Appy. Ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá.
O Centro de Cidadania Fiscal, ele tem uma proposta de reforma tributária. Que proposta é essa?
Então, a gente tem uma proposta de substituição de 5 tributos brasileiros, que são o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, o PIS e a COFINS e o IPI, que são federais, por um único imposto do tipo Imposto sobre Valor Agregado, cujo nome a gente está propondo, cujo nome seja Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a proposta é substituir 5 tributos ruins por um imposto bom. Essa é a característica principal da proposta que está sendo apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal.
E o Centro de Cidadania Fiscal apresentou essa proposta ao Congresso Nacional? Como é que está esse diálogo, essa conversa com os parlamentares?
Na verdade, nosso trabalho é de elaborar propostas e disponibilizamos para quem tiver interesse. Nós temos conversado com alguns parlamentares, temos conversado com a equipe econômica do Ministério da Fazenda e temos conversado, inclusive, com o candidato a presidente do país. A nossa percepção é de que esse é provavelmente, não necessariamente, mas uma agenda que provavelmente será para 2019, difícil de ser uma agenda em 2018. Mas é importante que a discussão sobre o tema seja bem amadurecida ao longo desse ano, para que esse tema entre na pauta de uma forma já bem construída no início do próximo governo.
Hoje, como a gente pode resumir e classificar a nossa carga tributária no país?
Essa é uma questão que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão. Reforma tributária não diz respeito à carga tributária. Carga tributária do país depende das despesas. Se você gastar muito, você vai ter que arrecadar muito. Se você gastar menos, vai ter que arrecadar menos. Então, a carga tributária ela só é controlável controlando despesa. A reforma tributária ela é uma reforma da qualidade do sistema tributário brasileiro. Os impostos brasileiros são muito ruins. Eles geram muitas distorções que acabam prejudicando de forma relevante o crescimento da economia brasileira. Portanto, o objetivo principal da reforma tributária é você criar condições para que a economia brasileira possa crescer mais ao longo de 10, 20 anos para frente. Esse é o objetivo principal. As distorções que a gente tem hoje no sistema tributário são muitas. Primeira distorção é um grau enorme de contencioso sobre matérias tributárias. O Brasil provavelmente é o campeão mundial em litígio sobre matérias tributárias entre as empresas e o fisco. O segundo problema é um custo de pagar imposto muito grande no país. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é, infelizmente, o campeão mundial em horas gastas por uma empresa padrão para pagar impostos. E a maior parte desse custo diz respeito a esses tributos sobre bens e serviços que nós temos no Brasil, quer dizer, esses 5 tributos que eu falei. E o terceiro motivo, que é pouco entendido, mas é muito importante, é que o sistema tributário brasileiro ele leva a economia brasileira a se organizar de uma forma ineficiente. E isso acaba roubando muitos pontos do PIB potencial do país. Eu vou dar um exemplo que ajuda a entender. Aqui no Brasil, eu posso construir um prédio de duas formas. Eu posso construir um prédio de concreto armado, e aí eu gasto mais dinheiro no canteiro de obra, ou posso construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. No Brasil, a tributação da construção em concreto armado é muito menor que a construção com estruturas pré-fabricadas na indústria. Então, vamos dar um exemplo. No Brasil, se com a mesma quantidade de trabalhadores e de capital que eu uso para construir 10 prédios com concreto armado, eu conseguiria construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas, o sistema tributário me leva a construir 10 prédios de concreto armado em vez de 11 de estruturas pré-fabricadas. Ou seja, esse é só um exemplo. Tem milhares de distorções como essa no sistema tributário brasileiro que acabam fazendo com que o PIB potencial do país seja muito menor do que ele poderia ser se a gente tivesse um bom sistema tributário.
Quer dizer que aquele sistema que é mais moderno, mais tecnológico, mais rápido, mais econômico, perde e por causa dos tributos?
Isso. O sistema tributário brasileiro leva a economia a se organizar de forma ineficiente. Isso ocorre numa série de situações. Toda vez que o sistema tributário, dependendo de como você organiza a produção, você tem uma tributação diferente, o sistema tributário te leva a se organizar de uma forma que pode não ser a mais eficiente. E isso resulta em uma perda de PIB potencial, uma perda de produtividade do país. Outro exemplo de distorção do sistema tributário brasileiro é a guerra fiscal entre os estados, que é um problema extremamente sério e que acaba levando a uma organização, de novo, improdutiva da estrutura produtiva do Brasil. Os estados dão incentivo para atrair empresa que não tem vocação para ir para o estado. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, o estado de São Paulo, onde eu moro, dá incentivo para moagem de trigo e fabricação de massas. Agora, quem produz trigo no país é o Paraná, que é o maior produtor de trigo no Brasil, é o Paraná. Então, assim, São Paulo rouba uma empresa que deveria estar no Paraná e, ao mesmo tempo, o Paraná dá um incentivo para tirar uma empresa que deveria estar em São Paulo. Então, eu tenho um monte de caminhão rodando o país à toa por conta da guerra fiscal. Tudo isso seria corrigido com essa mudança que a gente está propondo para o sistema tributário.
E a reforma da tributária, ela reduziria a arrecadação total?
Não. O modelo que a gente está propondo, vou explicar um pouco o modelo que nós estamos propondo. Quer dizer, o que a gente está propondo é substituir 5 tributos brasileiros por um único imposto do tipo IVA. Nessa proposta, nós estamos propondo uma transição bastante longa, de 10 anos. A nossa proposta é criar um novo imposto com uma alíquota muito baixa, de 1%, e reduzir nesse primeiro momento a alíquota da COFINS, operar durante 2 anos com esse novo imposto, para testar ele, saber como ele funciona e quanto ele arrecada, e a partir daí fazer uma transição em mais 8 anos, em que ao longo desses 8 anos você vai reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais do Brasil, desses 5 tributos que eu falei, e aumentando progressivamente a alíquota do novo imposto. Esse modelo permite fazer a transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. No Brasil, infelizmente, nós estamos numa situação de crise fiscal que não permite você reduzir a carga tributária. Ao mesmo tempo, nós já temos uma carga tributária muito alta e os contribuintes não aceitam de forma nenhuma pagar mais impostos. Então, nessa situação, nós propusemos um modelo que permite fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. Por que que é possível isso? Porque no modelo que nós estamos propondo, depois desses 2 anos de teste, eu sei quanto arrecada os tributos velhos e sei quanto arrecada o imposto novo. E, portanto, eu consigo fazer essa transição sabendo quanto eu vou perder de receita cada vez que eu reduzir a alíquota dos tributos velhos e quanto eu tenho que aumentar a alíquota do imposto novo para repor exatamente a mesma arrecadação. Isso permite fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente constante.
Bom, o senhor falou da questão da produtividade das empresas. Agora, e a questão da desigualdade social? Os tributos, da forma como são cobrados hoje, eles aumentam a desigualdade social?
Essa é uma boa questão. Nós temos problemas no sistema tributário brasileiro, que é no Brasil, você tributa muito consumo, que é um tributo que incide mais sobre as pessoas mais pobres, e tributa pouco a renda. Mas o principal problema do Brasil é que tem furos no funcionamento do imposto de renda que permitem que pessoas de alta renda acabem pagando muito pouco imposto no país. Agora, a questão distributiva, ela é melhor atacada via mudanças na tributação da renda do que via mudanças na tributação dos impostos sobre consumo, que são objeto da nossa proposta de reforma. Não necessariamente aquilo que parece tornar o sistema de tributação do consumo mais progressivo é a melhor opção em termos de política pública. Eu vou dar um exemplo que ajuda a explicar. Você muitas vezes pode falar que quer desonerar a cesta básica de alimentos na tributação do consumo. E parece fazer sentido porque pobre gasta mais, proporcionalmente mais que rico com alimentos. Mas em termos absolutos, o rico gasta mais do que o pobre com alimentos. Então, quando eu estou fazendo a desoneração da cesta básica, eu estou dando um benefício que, em termos absolutos, é maior para a família rica que para a família pobre. Então, é mais eficiente do ponto de vista de política pública você tributar a cesta básica e transferir o dinheiro para a família pobre do que desonerar a cesta básica. E essa é uma característica da proposta que nós estamos desenvolvendo.
Uhum. Bom, uma última questão. A carga tributária, né, os tributos, eles são criados num emaranhado de leis, de proposições, né? Depois de uma reforma tributária, não tem que ter um limite para a criação desses novos tributos?
Eu acho que a questão não é ter um limite. Primeiro, nós estamos propondo aqui a substituição de 5 tributos por um único, 5 tributos ruins, com legislação extremamente complicada e total falta de coordenação, por um único imposto com a legislação muito simples, cuja aplicação é muito simples pelos contribuintes. Isso automaticamente já tem um efeito extremamente positivo, não só sobre o custo de pagar imposto, que é altíssimo no Brasil, como sobre o litígio, o contencioso entre os contribuintes e o fisco. Portanto, a questão aqui é de racionalização do sistema tributário brasileiro, o que nós estamos propondo. Eu não sei se você pode proibir que novos tributos sejam criados. Acho que não é essa a questão. A grande questão é que você tem que ter um mínimo de tributos e que eles sejam tributos bem desenhados e sejam tributos bons que não prejudiquem o funcionamento da economia e não atrapalhem a vida dos contribuintes.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista, mas antes de encerrar, um ouvinte aqui acompanhando a entrevista, ele participou com um comentário, ele disse o seguinte: olha, meu nome é Caetano, eu tenho uma empresa ligada ao setor de construção civil e a carga tributária é muito grande nesse setor, mesmo estando no Simples, sofro muito com os tributos.
De novo, o que eu acho que nós temos que fazer não é discutir cada setor, nós temos que ter um sistema que seja neutro, em que todo mundo pague imposto segundo as mesmas regras. Acho até que o Brasil pode se propor reduzir a carga tributária no futuro, mas para reduzir a carga tributária tem que controlar despesa. Não adianta controlar, não adianta resolver baixar tributo se não controlar despesa, porque o país quebra. E aí o que eu queria responder para o seu ouvinte é: o que nós precisamos ter é um sistema que seja o mais simples possível para todos os contribuintes, que seja o mais equânime possível, em que todo mundo esteja sujeito às mesmas regras, para quem for mais eficiente do ponto de vista econômico, que seja também a pessoa que se dá melhor na concorrência, e que não criar distorções competitivas em função da minha empresa não ter um benefício, o meu concorrente ter um benefício, que acaba me prejudicando muito. Eu acho que esse é o desafio do Brasil. A questão do quanto se paga de imposto no Brasil só vai ser resolvida quando a gente resolver o problema do quanto a gente gasta em despesa pública no país.
Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Tá bom. Muito obrigado a você, Luciana, e aos ouvintes da CBN Maringá.
Conversamos com Bernard Dapi, ele é economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Falamos sobre a proposta de reforma tributária apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal.